A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 25 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Rússia diz que acabou a primeira fase de operações na Ucrânia e vai concentrar-se nas zonas separatistas, enquanto o presidente americano visita a Polónia. Rebeldes do Tigray acordam fazer cessar-fogo com o governo da Etiópia. Transmitimos em ondas curtas, em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues é a nossa página. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente nesta emissão, o presidente moçambicano pede 275 milhões de dólares à comunidade internacional para o combate ao terrorismo. Analistas pedem transparência. Profissionais da imprensa santomense anunciam greve. Terceiro partido no Parlamento Cabo-Verdiano elege novo presidente. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O Ministério da Defesa russo disse que está a terminar a primeira fase de suas operações na Ucrânia e que essas operações vão agora centrar-se em libertar completamente a região de Donbass, no leste do país. A declaração parece indicar que a Rússia poderá estar agora a mudar as suas operações para objetivos mais limitados. A agência de notícias russas citaram o Ministério da Defesa como tendo dito que os separatistas apoiados pela Rússia controla 93% da região de Luhansk e 54% da região de Donetsk, que em conjunto formam Donbass e que estão ocupadas há muito tempo por separatistas apoiados pela Rússia. Tropas ucranianas estão a recapturar cidades a leste da capital, Kiev, e forças russas estão a ser obrigadas a retirar-se devido à falta de apoio logístico. O presidente da Câmara de um subúrbio a leste de Kiev disse que tropas ucranianas tinham recapturado uma localidade perto desse local e que milhares de civis estavam a abandonar a área. No dia anterior, outra localidade tinha sido recapturada pelos ucranianos. Um mês após o início da invasão, a Rússia está agora a concentrar-se em tentar cercar cidades para depois as bombardear. Um quarto da população ucraniana, de 44 milhões de pessoas, já foi forçada a abandonar as suas zonas residenciais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está hoje na Polónia depois de reuniões em Bruxelas com dirigentes da NATO e da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia anunciou a formação de uma comissão conjunta para reduzir a dependência da Europa em combustíveis russos, cuja venda, disse Biden, está a ser usada para alimentar a máquina de guerra de Vladimir Putin. Na Polónia, Biden vai deslocar-se à cidade fronteiriça de Rzeszów, para onde têm passado milhares de refugiados vindos da Ucrânia. Ontem, o presidente americano avisou que haverá uma resposta militar do Ocidente se a Rússia usar armas químicas na Ucrânia. Biden disse à Índia que a Rússia deve ser expulsa dos G20. O chefe de uma delegação de direitos da ONU na Ucrânia disse que foi recebida mais informação da existência de valas comuns na cidade de Mariupol, parcialmente ocupada por forças russas. Matilda Bogna disse que parte dessa informação foi obtida através de fotos de satélites. A Câmara da cidade disse que 300 pessoas morreram quando o principal teatro da cidade foi atingido no passado dia 16. Centenas de pessoas tinham procurado refúgio nas caves do teatro, que foi arrasado. 130 pessoas foram salvas. Entretanto, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson manteve hoje conversações telefónicas com o presidente da China, Xi Jinping, para discutir a guerra na Ucrânia. Um porta-voz britânico disse que as conversações duraram cerca de 50 minutos, mas não foram dados pormenores. A companhia estatal chinesa de petróleo Sinopec suspendeu, entretanto, negociações para investimentos no setor de petroquímica e na comercialização de gás da Rússia, disse a agência Reuters. Os investimentos estavam avaliados em 500 milhões de dólares. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, negou, entretanto, que tenha havido progressos com a Rússia em negociações, afirmando haver desacordo total em quatro pontos: mas não deu outros pormenores. Rebeldes de Tigré acordaram hoje num cessar-fogo, isto depois da Etiópia ter anunciado a mesma medida ontem. A Etiópia tinha anunciado um cessar-fogo para permitir a entrada de ajuda em Tigré, onde milhares de pessoas já morreram no conflito entre as duas partes. O anúncio da Etiópia foi feito depois da visita de um enviado especial dos Estados Unidos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, expressou hoje a esperança que o cessar-fogo se transforme no fim efetivo das hostilidades para permitir acesso de ajuda humanitária àqueles que precisam. Na África do Sul, um tribunal adiou hoje para maio o julgamento de um homem acusado de ter incendiado o Parlamento em janeiro. Isto porque os investigadores não conseguiram apresentar os custos dos danos causados. Zandile Mafe faz face a acusações de fogo posto, roubo e terrorismo. O tribunal negou-lhe caução. Os seus advogados disseram que vão recorrer desta decisão.
Depois das notícias internacionais, arrancamos aqui uma série de reportagens e vamos começar em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi pediu 275 milhões de euros à comunidade internacional para fazer face ao terrorismo em Cabo Delgado. Alguns analistas dizem que a quantia até pode ser modesta, tendo em conta a dimensão da segurança naquela província, mas defendem maior transparência na gestão da ajuda. Ramos Miguel, desde Maputo.
Pedimos para que os nossos amigos nos possam ajudar, porque as operações que agora estão em curso em Cabo Delgado são muito caras. São aproximadamente 275 milhões de euros por ano, disse Filipe Nyusi no final da sua visita à Jordânia nesta quinta-feira 24. Em reação a este pedido, o analista Fernando Lima considerou modesta a quantia dada a dimensão da segurança em Cabo Delgado e as múltiplas facetas que a guerra apresenta.
Nomeadamente o esforço de guerra em si, o treinamento e a adequação das forças que devem fazer o combate à ameaça do Estado Islâmico e também o esforço de auxílio quer aos deslocados internos, quer aos esforços pelo desenvolvimento da província, uma vez que muitos pesquisadores acham que uma parte da insurgência e da violência de Cabo Delgado tem a ver com a pobreza e com a ausência de oportunidades da população.
Mas a ministra moçambicana do Trabalho, Margarida Talapo, que esteve recentemente em Cabo Delgado, diz que a situação é estável.
Fomos a todos os distritos afetados para vermos qual é a situação real de cada distrito. Alguns nós fomos via terrestre, que era para podermos ver, realmente verificar se a situação está estável ou não.
Fernando Lima discorda.
Uma coisa é o discurso do governo, tem que mostrar a sua melhor face. Outra coisa é a situação real. E a situação real é de catástrofe humanitária e ainda uma situação de grande insegurança, nomeadamente do ponto de vista militar.
Quem também não concorda com a estabilidade é o analista Moisés Mabunda, referindo o recente ataque terrorista à Ilha Matemo.
Esse é um ato de quem encerra-se alguma confiança por parte dos terroristas. Penso que não podemos assumir que a situação está a ficar estabilizada. É preciso intensificar a identificação dos esconderijos dos terroristas e esse processo é muito custoso.
Por seu turno, o analista Raul Domingos afirma que, tendo em conta a estabilidade defendida pelo governo, eventualmente o fator Ruanda entra na questão do pedido feito pelo chefe de Estado moçambicano.
Não há almoços grátis quando se falava do caso dos apoios de Ruanda. Naturalmente que daí para cá há contas a pagar. Então, o que se pode colocar com relação a este pedido é saber como é que é distribuído este dinheiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, agora com o enviado especial da Voz da América, Amâncio Miguel. O país arrancou uma campanha contra a poliomielite depois de países vizinhos terem registrado alguns casos. O alerta foi dado pelo OMS e, Amâncio Miguel, a campanha já avançou e tem números ambiciosos.
Desde 2016, que a Organização Mundial de Saúde declarou Moçambique como um país livre da poliomielite. No entanto, o surgimento este ano no Malawi de um caso de vírus selvagem da poliomielite levou as autoridades de saúde da região a iniciarem uma campanha de vacinação englobando toda a região e, por o caso de Moçambique, a situação é preocupante porque na província de Cabo Delgado foram detectados casos suspeitos de pólio, daí que há esta necessidade de fazer-se a vacinação. Tal como dizem Álvaro os especialistas, basta um caso de poliomielite para haver este alerta. Para o caso concreto de Cabo Delgado, 430 mil crianças menores de 5 anos poderão ser vacinadas contra esta doença. Esta campanha inclui aqueles distritos que acolhem famílias deslocadas por conta da insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico. Em relação ao país, Álvaro, o Moçambique pensa poder vacinar 4,2 milhões de crianças nesta campanha, que tem a liderança do governo e apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, e também do Organismo Mundial da Saúde. Para a província de Cabo Delgado, esta campanha foi lançada esta semana pelo secretário de Estado local, tendo na ocasião a chefe do subscritório da Organização Mundial da Saúde em Pemba, Aisha Taib, dito que esta decisão tem a ver com, primeiro, o Cabo Delgado viver uma instabilidade e também ter maior número de deslocados. Os aglomerados constituem, portanto, o risco. Ela diz que, embora a província de Cabo Delgado não faça fronteira com o Malawi, a organização decidiu incluir na campanha devido à situação atual e também devido ao facto de muitas pessoas serem deslocadas e viverem em aglomerados nesses assentamentos, onde também foi registado um declínio em termos de vacinação, tendo em conta que, em função dos ataques, as campanhas regulares de vacinação de crianças menores de 5 anos foram bastante afetadas. Conversamos com Isabel Pereira, que é especialista de nutrição e saúde no escritório local do UNICEF em Pemba, que disse que a razão desta campanha é também a alta movimentação das pessoas nesses campos de deslocados. E também podemos conversar com alguns ativistas e uma mãe. Os ativistas são importantes porque são eles que chamam as pessoas para as campanhas e as mães estão interessadas em vacinar as suas crianças. Aliás, neste campo de vacinação, Moçambique tem registrado números interessantes. Serão feitas pelo menos 3 campanhas. A primeira começou esta semana e vai durar até mais ou menos o final do mês e depois haverá campanhas subsequentes.
Era Mancho Miguel desde Maputo. Em São Tomé e Príncipe, jornalistas e técnicos de todos os órgãos da comunicação social ameaçam paralisar as suas atividades por tempo indeterminado a partir da sexta-feira, 1 de abril, de acordo com um pré-aviso de greve submetido ontem ao governo. Os profissionais acusam o executivo de não assumir um compromisso firme com vista à implementação do Estatuto de Carreira e melhoria da grelha salarial da classe. Óscar Medeiros.
Os profissionais dos órgãos da comunicação social santomense dizem que estão cansados de promessa e que é agora ou nunca.
Os outros poderes, que são a presidência, a Assembleia Nacional, o governo e os tribunais, todos eles só funcionam porque lhes são garantidas as condições de trabalho. São-lhes garantidas as condições financeiras, são-lhes concedidas as garantias legais para o exercício da profissão. É nesse sentido que nós apelamos uma vez mais esse entendimento para que deem à comunicação social o tal, o dito, o propalado quarto poder, realmente essas condições mínimas para nós exercermos com dignidade as nossas funções.
A devolução pela Presidência da República da proposta de alteração do artigo sobre a promoção na carreira de jornalistas, alegando incongruências, aumentou o descontentamento dos profissionais e do sindicato da classe presidido por Hélder Bexigas.
O que mais nos indignou é que quando vem numa das frases, digamos, do argumento da presidência, diz que há divergências insanáveis no seio da classe. E diz que o jurista, não é o presidente da República, o jurista diz que teve contactos com vários técnicos, vários jornalistas e a partir dali é que ele teceu esse comentário.
Perante o pré-aviso de greve, o presidente da República, Carlos Villanova, promete analisar a questão com maior brevidade.
Os representantes da classe virão aqui para que, tecnicamente, com o meu gabinete, vejam essas questões. Porque não é propriamente com o presidente que se vai discutir as questões técnicas. E uma vez vistas essas questões, há consenso, há acordo, há entendimento para que se ultrapassem, não há problema nenhum. O presidente não olha para qualquer classe do país com vontade de a reter, de a estagnar ou de a prejudicar. O meu papel é de garantir que tudo seja feito na legalidade e que sirva hoje e também sirva amanhã.
De recordar que há pouco mais de um mês, o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, garantiu que o governo já estava em condições de implementar o documento aprovado em 2014, faltando apenas definir quem é quem na comunicação social santumense.
É um processo que nós não trabalharemos de forma isolada, que teremos que envolver quer a associação, quer o sindicato, mas dizê-lo que a nós, particularmente ligados à comunicação social, quer eu, quer o próprio ministro da área, foi para nós com muita satisfação, ao termos a informação do ministro das Finanças, que sim, que estamos em condições de partir para a implementação do Estatuto de Carreira.
Os profissionais da comunicação social santumense já deixaram o aviso. Se até a próxima sexta-feira, 1 de abril, não houver garantia efetiva da implementação do Estatuto de Carreira, os órgãos entrarão em greve por tempo indeterminado. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a União Cabo-Verdiana Independente Democrática, o CID, terceira força política com assento parlamentar, começou hoje o seu 8º Congresso Ordinário, que vai eleger a nova direção do partido, liderada nos últimos anos por António Monteiro, que não se recandidata. A reunião foi precedida de descontentamento de alguns militantes devido ao funcionamento e posicionamentos da liderança do partido. Há apenas um candidato, Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Na corrida à liderança da OCID está João Santos Luís, atual vice e antigo deputado, que afirma entrar na disputa com firme propósito de reforçar as bases e unir todos os militantes e amigos, visando a consolidação e crescimento dos democratas cristãos para servir o país. No entanto, o militante Edson Ribeiro, que se tinha também disponibilizado a concorrer, acabou por desistir da corrida, alegando que não foram criadas condições para haver uma disputa em situação de igualdade.
Nós consideramos que não houve esta igualdade de tratamento por parte da direção que ainda está no exercício, e não havendo esta igualdade de tratamento, então consideramos também com algumas questões outras que foram sendo noticiadas ao longo deste período todo e alguns posicionamentos que foram tidos também publicamente, então decidimos não avançar.
Sobre o reparo do militante Edson Ribeiro, o presidente da Comissão Eleitoral da OCID, António Lima, explica.
O partido não cria condições para um preço ou aquele candidato. O candidato é que vai dar os seus demarros para formar a sua lista. O partido só aceita as candidaturas de acordo com o regulamento e o estatuto.
Fala-se num certo mal-estar no seio da OCID e a direção eleita deverá ter capacidade de criar ambiente que permita a unidade e paz no seio da família, com realce para Lídio Silva, figura histórica, muito crítico nos últimos tempos à liderança de António Monteiro. João Santos Luís afirma que está preparado para dialogar e trabalhar com todos.
Logo depois do Congresso, seria aproximar muito bem dos líderes históricos do partido e dos demais militantes para que nós possamos juntos colocar tudo em cima da mesa, discutir e avançar, e para convencer-lhes que, de facto, a OCID é que está acima de tudo, Cabo Verde é que está acima de tudo.
Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, os advogados do empresário Carlos São Vicente vão recorrer contra a sua condenação a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indenização de 500 milhões de dólares. A sentença, como a Voz da América noticiou ontem, foi proferida pelo Tribunal da Comarca de Luanda. Numa declaração enviada à Voz da América, os advogados baseados na Suíça fizeram notar que, infelizmente, esta decisão não constitui surpresa, tendo em conta que São Vicente está, desde o início do processo, sujeito a uma perseguição com motivações políticas e privado de qualquer direito a um julgamento justo. Dizem os advogados que, no entanto, afirmam ter esperança de que o Tribunal de Recurso olhe para o processo de forma imparcial. E em ano de eleições, em Angola, um centro de estudos considera que a possibilidade da oposição vencer o pleito de agosto é praticamente nula. João Santa Rita tem uns detalhes.
A Oxford Research Foundation disse que a democratização da sociedade angolana tem sido difícil devido, e citamos, à poderosa autoridade executiva do presidente e à dominação das instituições estatais pelo MPLA. Para este centro de estudos, a revisão constitucional, e volto a citar, tornou o presidente todo poderoso e subordinou a legislatura e o sistema judicial ao Executivo. As instituições de controle, como o Tribunal Constitucional, a Comissão Eleitoral e a entidade responsável pela regulamentação dos mídias, são praticamente ineficazes, diz o estudo, que acrescenta que os canais de televisão ou são propriedade do Estado ou são declarados ilegais se apresentarem pontos de vista contrários. Para além disso, afirma o documento, manter uma entidade controversa na Comissão Eleitoral serviu para enfraquecer ainda mais a credibilidade democrática do regime. A Oxford Research Center faz notar a recente formação da Frente Patriótica Unida entre a UNITA, o Bloco Democrático e o para já servir a Gola, que contudo diz, e citamos, ainda parece frágil para opor-se ao gigante regime do MPLA. O estudo, que aborda também questões económicas, afirma que, depois de esforços iniciais de combater o autoritarismo, o atual regime parece ele próprio ter caído na armadilha autoritária, com a ala do Executivo a gozar de poderes largos e extensos sobre a legislatura e o sistema judicial. E voltamos a citar, tendo em conta a censura dos meios de informação e a repressão de protestos, será mais difícil no próximo futuro para a Frente Patriótica Unida perturbar o MPLA. A Oxford Research Foundation está na lista dos 20 principais centros de estudo do mundo, é sediada na Índia.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente americano Joe Biden encontra-se na Polónia para demonstrar o seu apoio às respostas dos aliados às crises humanitárias e direitos humanos desencadeadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, enquanto a NATO e países europeus tomam novas medidas contra o presidente russo. Biden foi recebido pelo presidente polaco Andrzej Duda quando chegou à cidade oriental de Rzeszów, a quase 100 quilómetros da fronteira ucraniana. O avião que transportava o presidente polaco teve uma pequena avaria, o que atrasou a sua chegada a Rzeszów, mas a sua integridade nunca esteve em perigo, segundo o governo polaco. Antes de viajar para a Polónia, Joe Biden encontrou-se em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tendo os dois anunciado a criação de uma equipe de trabalho para reduzir a dependência da Europa dos combustíveis fósseis russos. Joe Biden disse que Putin usou os lucros das vendas de energia da Rússia para impulsionar a sua máquina de guerra na Ucrânia e afirmou querer deixar claro, estou a citar, que o povo americano não fará parte do subsídio à guerra brutal e injustificada de Putin contra o povo da Ucrânia. Também hoje o presidente americano será informado pelo seu homólogo polaco sobre a forma como está a lidar com a crise humanitária e o crescente número de refugiados que fogem da violência na Ucrânia. Biden ainda visitou a divisão aerotransportada do exército americano, que fornece apoio a milhares de outras tropas da NATO nos países do leste europeu, Polónia, Lituânia, Letónia, Estónia, Bulgária e Roménia. Os economistas das Nações Unidas avisam que as perspectivas de crescimento global neste ano estão a desvanecer-se rapidamente à medida que o impacto adverso da guerra na Ucrânia começa a fazer-se sentir. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a UNTAG, reajustou uma projeção anterior mais otimista da economia mundial para refletir a nova realidade. Ana Guedes.
O relatório atualizado da UNCTAD sobre Comércio e Desenvolvimento estima que o crescimento económico global irá diminuir de 3,6% em 2022 para 2,6%. Diz o relatório que o principal fator por detrás da descida significativa é a grande incerteza em torno da guerra na Ucrânia. O relatório diz que a extensão da destruição militar, a duração da guerra e as sanções contra a Federação Russa irão agravar o abrandamento económico em curso a nível global e enfraquecer a recuperação da pandemia da Covid-19. Diz ainda que a Rússia irá sofrer uma profunda recessão este ano. O diretor da divisão da UNCTAD sobre globalização e estratégias de desenvolvimento, Richard Kozul Wright, diz que a guerra irá provavelmente aumentar as tensões geopolíticas, determinar as políticas monetárias nacionais, aumentar as pressões inflacionistas e aumentar os preços dos combustíveis e das mercadorias. Ele diz que todas as regiões da economia global serão adversamente afetadas pela crise, umas mais que as outras.
The European Union A União Europeia vai assistir a uma degradação bastante significativa no seu desempenho de crescimento este ano, mas também partes da Ásia Central e do Sul. E os países que poderão não ver uma diminuição muito significativa no seu desempenho de crescimento, como a África subsaariana, são particularmente vulneráveis a algumas das subidas de preços de mercadorias que vemos nos países que são grandes importadores de alimentos, particularmente de trigo.
Kozul Wright diz que o nível muito elevado da dívida externa que os países em desenvolvimento enfrentam é particularmente preocupante. O relatório projeta que os países em desenvolvimento necessitarão de 310 mil milhões de dólares para o serviço da sua dívida pública externa este ano.
Em parte, como consequência da dívida adicional que foi adquirida durante o choque da Covid-19, os países em desenvolvimento ainda não conseguem obter o apoio fiscal necessário das instituições financeiras multilaterais de que necessitam para poderem responder a choques económicos imprevistos.
Os economistas das Nações Unidas dizem que as medidas para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar a crise devem ser reforçadas. Dizem que se deve ter uma tentativa mais rigorosa, séria e eficaz de reestruturar a sua dívida externa para que possam regressar a uma trajetória de crescimento razoável.
E agora a atualidade desportiva com o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje há um grande jogo de qualificação para o Mundial. O Egito recebe o Senegal na primeira mão desta última fase de qualificação. É a repetição da recente final do CAN, ganha pelo Senegal. Há também outros jogos de grande interesse e intensidade. Nigéria defronta o Ghana, o Mali tem pela frente a Tunísia, Congo Democrático, Marrocos. A segunda mão é já na terça-feira e então ficaremos a saber quem são os cinco africanos que vão estar no Mundial do Qatar no final do ano passado. Hoje, na América do Sul, a Argentina defronta a Venezuela. Argentina já qualificada, Venezuela em último lugar, já não vai a lado nenhum. Na verdade, quando falta ainda uma jornada, já temos os quatro classificados para o Mundial da América do Sul. São o Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. A última jornada vai decidir quem vai à repescagem e há três nações em luta por esse lugar. Peru, em quinto, tem 21 pontos. Colômbia, em sexto, tem 20. Chile, que ontem apanhou que basada do Brasil 4-0, tem 19 pontos. Na última jornada, na terça-feira, o Peru defronta o Paraguai. A Colômbia está na Venezuela. O Chile recebe o Uruguai. Ontem, na Europa, houve a surpresa incrível. Itália foi eliminada em casa no primeiro jogo de repescagem, perdendo com a Macedónia do Norte por 1-0. Macedónia, recordes, ficou em segundo lugar na primeira fase, no grupo J. Um grupo fácil, ficou atrás da Alemanha. Ninguém previa a derrota de Itália. Itália dominou, não marcou. E Macedónia vai agora enfrentar Portugal, que ontem derrotou a Turquia por 3-1. Turquia, que teve a oportunidade de virar o jogo quando Portugal vencia por 2-0. Turquia reduziu e depois falhou um penalti. Quanto à Macedónia, o meio-campista de Portugal, Danilo, tem uma opinião.
Não, nada surpreendido. A Macedónia fez uma grande fase de apuramento. Tem uma boa equipa, uma equipa muito combativa. Também era uma equipa muito organizada, muito combativa e ter ganho não foi uma surpresa nenhuma.
Era Danilo da seleção de Portugal. O treinador de Portugal, Fernando Santos, também falou sobre a derrota de Itália frente à Macedónia.
Estes jogos são finais, as finais têm sempre muito que se dizer. Por isso agora, focarmos um jogo com a Macedónia, que vai ser um jogo difícil, com certeza, porque se a Macedónia conseguiu ganhar a Itália, vai ser um jogo muito difícil.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. O jogo entre Portugal e a Macedónia é na terça-feira, quando a Polónia defrontar também a Suécia, no que deve ser um bom jogo.
Nos jornais americanos, a visita do presidente Joe Biden à Polónia hoje e os planos do presidente americano e da União Europeia para ajudar a reduzir o combustível russo ao bloco dominam as primeiras páginas. Assim escreve o New York Times, Biden visita a Polónia enquanto a NATO reforça suas defesas. Washington Post também escreve, Biden desembarca na Polónia. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 25 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Rússia diz que acabou a primeira fase de operações na Ucrânia e vai concentrar-se nas zonas separatistas. Presidente Joe Biden visita a Polónia. Rebeldes do Tigray acordam em cessar-fogo, anunciado ontem pelo governo. Houthis atacam alvos petrolíferos no porto de Jeddah, na Arábia Saudita. Sexta-feira, na Voz da América, é Dia de Artes. Mais à frente, iremos falar sobre uma obra de teatro que estreia-se hoje em São Vicente, Cidade do Café. Isso mais à frente. Vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde jornalistas e técnicos dos órgãos de comunicação social ameaçam paralisar as suas atividades por tempo indeterminado. A partir do próximo dia 1, Oscar Medeiros.
Os profissionais dos órgãos da comunicação social santomense dizem que estão cansados de promessa e que é agora ou nunca.
Os outros poderes, que são a presidência, a Assembleia Nacional, o governo e os tribunais, todos eles só funcionam porque lhes são garantidas as condições de trabalho. São-lhes garantidas as condições financeiras, são-lhes concedidas as garantias legais para o exercício da profissão. É nesse sentido que nós apelamos uma vez mais esse entendimento para que deem à comunicação social o tal, o dito, o propalado quarto poder, realmente essas condições mínimas para nós exercermos com dignidade as nossas funções.
A devolução pela Presidência da República da proposta de alteração do artigo sobre a promoção na carreira de jornalistas, alegando incongruências, aumentou o descontentamento dos profissionais e do sindicato da classe presidido por Hélder Bexigas.
O que mais nos indignou é que quando vem numa das frases, digamos, do argumento da presidência, diz que há divergências insanáveis no seio da classe. E diz que o jurista, não é o presidente da República, o jurista diz que teve contactos com vários técnicos, vários jornalistas, e a partir dali é que ele teceu esse comentário.
Perante o pré-aviso de greve, o presidente da República, Carlos Villanova, promete analisar a questão com maior brevidade.
Os representantes da classe virão aqui para que, tecnicamente, com o meu gabinete, vejam essas questões. Porque não é propriamente com o presidente que se vai discutir as questões técnicas. E uma vez vistas essas questões, há consenso, há acordo, há entendimento para que se ultrapasse, não há problema nenhum. O presidente não olha para qualquer classe do país com vontade de a reter, de a estagnar ou de a prejudicar. Meu papel é de garantir que tudo seja feito na legalidade e que sirva hoje e também sirva amanhã.
De recordar que há pouco mais de um mês, o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, garantiu que o governo já estava em condições de implementar o documento aprovado em 2014, faltando apenas definir quem é quem na comunicação social santomense.
É um processo que nós não trabalharemos de forma isolada, que teremos que envolver quer a associação, quer o sindicato, mas dizê-lo que a nós, particularmente ligados à comunicação social, quer eu, quer o próprio ministro da área, foi para nós com muita satisfação ao termos a informação do ministro das Finanças que sim, que estamos em condições de partir para a implementação do Estatuto de Careira.
Os profissionais da comunicação social são-tomenses já deixaram o aviso. Se até a próxima sexta-feira, 1 de abril, não houver garantia efetiva da implementação do Estatuto de Carreira, os órgãos entrarão em greve por tempo indeterminado. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi está na Jordânia e ontem pediu 275 milhões de euros à comunidade internacional para fazer face ao terrorismo em Cabo Delgado. Alguns analistas dizem que a quantia até pode ser modesta, mas defendem maior transparência na sua gestão. Ramos Miguel.
Pedimos para que os nossos amigos nos possam ajudar, porque as operações que agora estão em curso em Cabo Delgado são muito caras. São aproximadamente 275 milhões de euros por ano, disse Filipe Nyusi no final da sua visita à Jordânia nesta quinta-feira 24. Em reação a este pedido, o analista Fernando Lima considerou modesta a quantia dada a dimensão da segurança em Cabo Delgado e as múltiplas facetas que a guerra apresenta.
Nomeadamente o esforço de guerra em si, o treinamento e adequação das forças que devem fazer o combate à ameaça do Estado Islâmico e também o esforço de auxílio quer aos deslocados internos, quer aos esforços pelo desenvolvimento da província, uma vez que muitos pesquisadores acham que uma parte da insurgência e da violência de Cabo Delgado tem a ver com a pobreza e com a ausência de oportunidades da população.
Mas a ministra moçambicana do Trabalho, Margarida Talapo, que esteve recentemente em Cabo Delgado, diz que a situação é estável.
Fomos a todos os distritos afetados para vermos qual é a situação real de cada distrito. Alguns de nós fomos via terrestre, que era para podermos ver, realmente verificar se a situação está estável ou não.
Fernando Lima discorda.
Uma coisa é o discurso do governo, tem que mostrar a sua melhor face. Outra coisa é a situação real. E a situação real é de catástrofe humanitária e ainda uma situação de grande insegurança, nomeadamente do ponto de vista militar.
Quem também não concorda com a estabilidade é o analista Moisés Mabunda, referindo o recente ataque terrorista à Ilha Matemo.
Esse é um ato de quem serve alguma confiança por parte dos terroristas. Penso que não podemos assumir que a situação está a ficar estabilizada. É preciso intensificar a identificação dos esconderijos dos terroristas e esse processo é muito custoso.
Por seu turno, o analista Raul Domingos afirma que, tendo em conta a estabilidade defendida pelo governo, eventualmente o fator Ruanda entra na questão do pedido feito pelo chefe de Estado moçambicano.
Não há almoços grátis quando se falava do caso dos apoios de Ruanda. Naturalmente que daí para cá há contas a pagar. Então, que se pode colocar com relação a este pedido é saber como é que é distribuído este dinheiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Crónicas de Mindelo foi uma obra de teatro apresentada em março de 2018 pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, na Ilha Cabo-Verdiana de São Vicente. É uma homenagem às mulheres e homens que fazem as artes cênicas na cidade, que é já uma referência no teatro africano. Depois da apresentação e com os espectadores a perguntarem pelo destino dos personagens de uma obra que revelou a identidade de Mindelo, o autor do texto, Roque Vera Cruz, e o encenador João Branco, diretor daquele grupo de teatro, concluíram que havia mais. Neste fim de semana, e com os lugares esgotados há muito, o que já levou a organização a marcar uma quarta sessão, sobe ao palco a segunda obra de uma trilogia dedicada à cidade, A Cidade do Café, uma frase que só faz sentido em São Vicente. Esta é mais uma edição de Artes da Voz da América. Nesta edição de Artes, eu falo com o cronista Roque Vera Cruz e o encenador João Branco. Roque Vera Cruz, obrigado pela sua presença aqui na Voz da América. Comecemos por falar do surgimento da Cidade do Café.
Foi assim, o João Branco convidou-me para fazer uma peça
que seria uma homenagem ao teatro da cidade do Mindelo, e onde eu devia meter o maior número de atores possível. Nós conseguimos meter lá 16 atores, que são os atores que fizeram a história do teatro em São Vicente. E esses atores prestaram uma homenagem à cidade, à sua vida. Nós fizemos uma peça dispersa, que homenageia a idiosincrasia mindelense. Nós analisamos vários aspectos da vida mindelense e com base realmente nas minhas crónicas publicadas, sobretudo no Facebook. E foi isso. Depois disso, a peça teve um grande sucesso. E eu e o João Branco estivemos a falar e chegamos à conclusão que não seria bom que as pessoas nunca mais soubessem dos personagens, dos atores de Crónicas do Mindelo. E então nós resolvemos fazer essa trilogia. Nós vamos agora estrear a segunda parte, onde temos muito menos atores. Nós temos na Cidade do Café 8 atores em palco, mas vamos ter bailarinas, vamos ter nós trouxemos o carnaval, nós vamos levar o carnaval para o palco do Centro Cultural de Mindelo com a banda, com a batucada do Cruzeiros do Norte.
Antes de irmos à parte de teatro, ainda continuando com a sua obra literária, Crónicas de Mindelo foi uma abordagem a cenas típicas da Ilha de São Vicente. Cidade do Café tem um título que não se adequa para quem está de fora à cidade de São Vicente, já que não produz café, a Ilha de São Vicente não produz café, a Cidade do Mindelo não produz café. Nunca é possível dizer porque esse título, e já agora, o que é que as pessoas que estiverem lá a assistir à obra do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo irão ver em cena?
Álvaro, o que é que as pessoas vão ver? As pessoas, a força da trilogia, digamos que é a capacidade de fazer Mindelo se ver ao espelho. E tu sabes que o Mindelo, quando se vê ao espelho, sente-se feliz. Mesmo as nossas coisas menos boas, quando retratadas, fazem o mindelense rir. E o que é que vai ser, o que é que vamos ver no palco? Vamos ver a Cidade do Café. Não sei se queres que eu explique às pessoas que não são de São Vicente o que é um café em São Vicente.
Claro, para a nossa audiência, que está particularmente em toda a África.
Ok, um café em São Vicente é quando se paga para ter sexo, ok? E o que nós começamos, não sei, tu não viste a peça Crónicas de Mindelo, mas a peça termina com o protagonista a fingir-se de morto para não pagar uma dívida a uma prostituta da cidade. Portanto, para não pagar um café. E nós tínhamos um grande problema: como é que vamos ressuscitar o homem para entrar na Cidade do Café? E nós conseguimos ressuscitar o homem porque ele falsificou a assinatura no cheque e nunca passou no controle da assinatura, e a partir daí a peça desenrola-se. A peça vai também falar muito de política, que é uma candidatura à Câmara Municipal de São Vicente. E então vamos misturar muita política, muitos cafés, e vamos analisar vários aspectos da vida mindelense outra vez. Vamos fazer uma radiografia política da ilha. Esta peça é muito mais
crítica,
muito mais cáustica e sarcástica do que a anterior. Muito mais.
Nos últimos 5, 6, 7 anos, surpreendeu mesmo os seus escritos, particularmente de Mindelo. O que é que o faz escrever? Não foi só o João Branco. O João Branco juntou outro ao agradável. Porque nós todos acompanhamos o rock nas suas crónicas no Facebook há muito tempo. Eu sei que o caminho de casa do rock para o seu trabalho, principalmente por aquele espaço, é um mundo de histórias. É esse espaço que faz o rock a escrever ou são outras coisas?
O que eu escrevo é a vivência de São Vicente. É a vivência, tu conheces bem, a vivência na bancada sul, é a vivência aqui ao lado da empresa onde há dois restaurantes típicos, a Vinha e Hilda, onde come cachupa de cevada, onde há um mundo de histórias no Porto Grande, enfim, São Vicente tem uma infinidade de histórias e são essas histórias e essas vivências que eu tento escrever nas minhas crónicas.
Umas imagens que eu vi, já não me lembro se em fotos, se em vídeos, no final da peça Crónicas Mindelo, via-se um Roca Vercruz muito emocionado. Como foi ver a reação daquele público e como espera? Qual será a reação do público de São Vicente ao ver-se ao espelho, usando as suas palavras?
Álvaro, foi a primeira peça que escrevi. Foi, digamos, um grande atrevimento aceitar o convite do João Branco. E da vez anterior como agora, já está toda a gente nervosa. Todos os atores, eu, o João, toda a gente já está com aquele friozinho na barriga. Principalmente na estreia, até o final, a gente fica à espera qual é a reação. Apesar da gente ir vendo durante o espetáculo que a aceitação era boa, mas no fim, realmente, eu fiquei muito aliviado, porque o público gostou e gostou mesmo. Quanto a esta peça, eu penso sinceramente, Alô, que vão gostar ainda mais. Vão gostar ainda mais, porque está muito mais trabalhada, está muito mais... O encenador está a fazer coisas maravilhosas nesta peça. Enfim, acho que o público vai gostar muito mais desta do que da outra.
Vamos ter o livro das Crónicas Mindelo dentro de um mês. Quando é que teremos a segunda obra em papel?
Eu e o João temos falado e quando nós fizemos a terceira peça... A última parte da trilogia, o Centro Cultural Português vai editar as três peças em livro. Portanto, nós pensamos que no próximo mês de janeiro teremos as três peças em livro.
Terminando a nossa conversa, Roca Vera Cruz, São Vicente, é a capital do teatro em Cabo Verde, já é um nome referenciado no circuito teatral do continente africano e não só. Cidade do Café, teatro e o café em si, as histórias de Mindelo, constituem, sem dúvida, mais uma atração também para o pacote turístico que São Vicente tem estado a construir, desde o Carnaval, desde o Festival de Bahia, ao Mindelo Act, outras atividades culturais, que o teatro também já ganhou um espaço agora, não só como palco, mas trazendo para o palco as suas próprias histórias.
É isso que nós estamos a tentar, que esta trilogia consiga viajar para outras paragens, Álvaro. Se nós conseguíssemos, eu sei que é difícil levar 18 atores, 16 atores, ou levar agora a batucada, mais os atores, mais as bailarinas, é muito difícil, mas se nós conseguíssemos sair aqui, nós poderíamos dar uma ajuda, um empurrão na concepção do teatro como um produto turístico, acredito, porque e não é porque eu fui eu a escrever as peças, mas a aceitação é extraordinária e eu penso que São Vicente já tem um historial no teatro que faz com que as pessoas sejam extremamente exigentes com os atores e com os autores, com os ensinadores, etc. E se tivermos esta aceitação aqui, nós devíamos continuar, sinceramente. Devíamos levar isto um bocadinho mais além.
Roca Vera Cruz, autor do texto da obra de teatro Cidade do Café, que neste fim de semana estreia-se em São Vicente pela encenação de João Branco, a quem também agradeço por estar aqui. João, 4 anos depois, comecemos pelas diferenças entre Crónicas de Mindelo e Cidade do Café. Todas sobre São Vicente.
A grande diferença, eu diria que este episódio sustenta em 3 pontos que não foram muito mencionados no Crónicas de Mindelo e que fazem parte da nossa matriz identitária. Por um lado, a política. Nós somos um povo extremamente engajado na política, nas eleições, a forma como nos envolvemos em campanha, para o mal e para o bem, atenção. E, portanto, toda a trama da Cidade do Café
passa pela questão política de umas eleições para a Câmara Municipal de São Vicente. A questão do Carnaval, embora nós tenhamos feito uma referência aos Mandingas no Crónicas anterior, neste aqui o Carnaval é algo muito mais presente, até porque nós tivemos 2 anos sem poder fazer o Carnaval, e o Carnaval é algo que está entranhado no sangue dos mindelenses, e nós fazemos praticamente desta cidade do Café uma grande homenagem também ao Carnaval do Mindelo, e obviamente, como o próprio título indica, toda a questão relacionada com aquilo que eu poderia chamar os diferentes níveis de prostituição que nós temos na cidade, e à volta da qual também muitos dos pequenos acontecimentos urbanos da cidade vão acontecendo, não só no sentido literal, mas também no sentido figurado. E aí também entra a política, não é? Ou seja, de que forma e de que maneira que nós nos estamos vendendo a alma ao diabo para conseguir, enfim, escalar, por exemplo, na pirâmide social, ou até que ponto nós, o que é que fazemos, ou algumas pessoas têm que fazer para conseguir pagar uma propina da universidade, para conseguir um papel ou um documento português para poder viajar para a Europa, e por aí vamos. Nós sabemos que isso é uma realidade, isso é retratado no espetáculo. Agora, é importante também referir, Álvaro, que nós saímos de 2 anos de pandemia, a Europa está em guerra, ou seja, são 2 anos tristes, difíceis, muito complicados, também com a crise económica, as pessoas passaram e passam neste momento muitas dificuldades, e nós quisemos, obviamente, fazendo jus também ao espírito mindelense, retratar e falar de todos esses assuntos que eu acabei de referir de uma forma extremamente divertida. Ou seja, o espetáculo é muito divertido e é, de certa forma, um retrato da maneira como o mindelense tem essa capacidade de rir da sua própria desgraça.
Pelo que eu entendi, é um espetáculo que vai ter menos pessoas, cerca de 8 personagens, 18 pessoas, mas vai ter uma participação enorme do ponto de vista da música, do teatro africano. Porque neste momento os mindelenses já estão habituados ao teatro como estão habituados ao futebol. O que é que vão ver de novo? E já, inclusive, há notícias de que acaba a haver um quarto espetáculo, porque esgotou-se tudo em poucos dias.
Exatamente.
Do ponto de vista de alguém que chega lá, o que é que vai ficar totalmente surpreso no palco?
É, na verdade, são 8 ou 9 personagens. Vamos ter música ao vivo, tocando pelo menos 2 coladeiras do nosso grande representante desse género musical, que é o querido Manuel de Novas. É importante que foi o próprio filho, o Neu Lopes, a coordenar, digamos assim, as apresentações, porque uma das questões que o Neu sempre faz questão é que a letra seja cantada exatamente como o pai escreveu. Ele também cuidou dos arranjos dessas apresentações nessas 2 coladeiras. Teremos uma música original, um samba, também no sentido daquilo que eu falei, da homenagem ao Carnaval do Mindelo. Samba esse composto pelo JC, que é também uma figura do nosso Carnaval, não só como compositor de músicas de Carnaval do Mindelo, mas também como porta-bandeira, nomeadamente do Cruzeiros do Norte. E teremos um grupo de dança a dançar ao vivo numa determinada cena para fazer referência, a homenagear os muitos grupos de dança que estão pela cidade a ensaiar. Nós passeamos pela cidade, principalmente ao final da tarde, nas praças, nos lugares públicos, nas zonas. Nós vemos muitos grupos de dança urbana, do chamado hip-hop, a trabalhar e a ensaiar nessas zonas, nessas praças públicas. É uma característica da nossa cidade, é um povo que dança muito. E temos também no espetáculo uma batucada que toca ao vivo no, digamos assim, no clímax do espetáculo. Então, tudo isso faz desta produção uma produção mais, eu diria, mais viva, mais alegre, mais catárquica. Eu acredito que nós vamos viver uma espécie de catarse no espetáculo, não só pelas características da peça em si, mas também pela vontade e por essa vontade, isso mesmo, enorme que as pessoas têm de se divertirem um pouco, sair um pouco desta redoma de tristeza que envolve pandemia, que envolve muitas perdas de vidas humanas, como sabemos, e agora a guerra na Europa, que veio também a piorar a situação. Portanto, vai ser um momento muito positivo para todo o mundo que está envolvido nesta produção.
João Branco, encenador da peça Cidade do Café e diretor do grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, e Roca Vera Cruz, autor do texto da obra que está em estreia neste fim de semana na cidade cabo-verdiana de São Vicente. Assim termina mais uma edição de Artes na Voz da América. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta agora o resumo das notícias internacionais.
O Ministério da Defesa russo disse que está a terminar a primeira fase de suas operações na Ucrânia e que essas operações vão agora centrar-se em libertar completamente a região de Donbass, no leste do país. A declaração parece indicar que a Rússia poderá estar agora a mudar as suas operações para objetivos mais limitados. A agência de notícias russas citaram o Ministério da Defesa como tendo dito que os separatistas apoiados pela Rússia controlam 93% da região de Luhansk e 54% da região de Donetsk, que em conjunto formam Donbass e que estão ocupadas há muito tempo por separatistas apoiados pela Rússia. Tropas ucranianas estão a recapturar cidades a leste da capital, Kiev, e forças russas estão a ser obrigadas a retirar-se devido à falta de apoio logístico. O presidente da Câmara de um subúrbio a leste de Kiev disse que tropas ucranianas tinham recapturado uma localidade perto desse local e que milhares de civis estavam a abandonar a área. No dia anterior, outra localidade tinha sido recapturada pelos ucranianos. Um mês após o início da invasão, a Rússia está agora a concentrar-se em tentar cercar cidades para depois as bombardear. Um quarto da população ucraniana, de 44 milhões de pessoas, já foi forçada a abandonar as suas zonas residenciais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está hoje na Polónia, depois de reuniões em Bruxelas com dirigentes da NATO e da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia anunciou a formação de uma comissão conjunta para reduzir a dependência da Europa em combustíveis russos, cuja venda, disse Biden, está a ser usada para alimentar a máquina de guerra de Vladimir Putin. Na Polónia, Biden vai deslocar-se à cidade fronteiriça de Rzeszów, para onde têm passado milhares de refugiados vindos da Ucrânia. Ontem, o presidente americano avisou que haverá uma resposta militar do Ocidente se a Rússia usar armas químicas na Ucrânia. Biden disse ainda que a Rússia deve ser expulsa dos G20. O chefe de uma delegação de direitos da ONU na Ucrânia disse que foi recebida mais informação da existência de valas comuns na cidade de Mariupol, parcialmente ocupada por forças russas. Matilda Bogna disse que parte dessa informação foi obtida através de fotos de satélites. A Câmara da cidade disse que 300 pessoas morreram quando o principal teatro da cidade foi atingido no passado dia 16. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 25 de março. De todos se despedem Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.